E aí, corredores e corredoras, tudo bom? Boa noite para todo mundo. Hoje, mais um programa estou iniciando aqui, porque hoje o tio Maico vai participar do programa aí. Não fiquem aflitos, mas ele já está chegando. Hoje a gente tem um convidado super especial aí, que é o Cláudio Castilho, treinador de atletismo aí, já participou de Olimpíadas, já tem bastante história para contar aí. E hoje a gente vai bater um papo aí sobre. Enfim, será que vai ter Olimpíada? Quais que são as perspectivas aí para esse ano, né? Dado a emergência, a pandemia que a gente está tendo. Enfim, e não só isso, e muitas outras coisas a gente vai conversar com ele aí. Peço o Castilho aí, uma palavra e se apresenta aí, o pessoal que não te conhece.
Bom, boa noite ao Bruno, ao Gessé, ao Michael, ao Kiki. Daqui a pouco o tio Michael está chegando aí, né? E a todos que estão nos acompanhando. Vamos falar um pouquinho sobre Jogos Olímpicos, sobre Olimpíada, sobre o impacto, do coronavírus nesse universo dos atletas profissionais. E vou tentar esclarecer um pouquinho. É o que está acontecendo nos bastidores, principalmente pela ótica de quem faz a festa, né? Dos atletas, treinadores, quem vai fazer a grande festa acontecer quando os jogos, de fato ocorrerem.
Legal. Castilho, já deixa eu começar com a minha primeira pergunta, né? Apesar de você trabalhar com atletas amadores também, depois a gente vai poder abrir para a galera e tirar suas dúvidas, mas para a gente é um privilégio ter você aqui que trabalha com atletas de elite, atletas de ponta, já teve em Olimpíadas, em Pan-Americano. Como que tá? Não sei se você teve a oportunidade de conversar com algum deles, mas como que tá a cabeça desses atletas? Muitos iam para participar de uma seletiva ainda. Como é que mantém? Como é que está a cabeça deles? Como que eles estão vendo isso? Você teve a oportunidade de conversar com algum desses atletas ou não?
Então, é uma atividade diária minha, né? Eu converso com eles praticamente todos os dias e com muitos deles. Eu tenho hoje 12 atletas no meu grupo, atletas profissionais, todos eles com a ambição e com o objetivo de se classificar para os Jogos Olímpicos, uns mais perto da qualificação, outros mais distantes, mas o objetivo principal é a qualificação para os Jogos. Também tenho contato, porque eu faço parte do conselho técnico da Confederação Brasileira de Atletismo já há bastante tempo, então eu tenho contato com muitos atletas que já estão qualificados há algum tempo, né? Então, são sentimentos diferentes, são sentimentos que se misturam, e a gente tenta, nesse cenário instável, lidar com cada situação dentro da sua especificidade. Então, aqueles atletas hoje, se você olhar aí nos noticiários, vocês vão ver que 57% mais ou menos das vagas para os Jogos Olímpicos já está carimbada. Né? Os atletas já se qualificaram nas suas diferentes disciplinas, nas suas diferentes modalidades. Mas ainda está em jogo mais de 40% dessas vagas. E para agravar um pouquinho, esse cenário, o sistema de qualificação na World Athletics mudou para esse ano, para os Jogos Olímpicos, assim como também mudou para outras modalidades. Então, além da instabilidade da questão dos jogos acontece ou não acontece, também tem a incerteza e a falta de conhecimento de como a gente atua num cenário onde a qualificação mudou. Os atletas não estão tranquilos. Ninguém se sente ainda garantido, independentemente do coronavírus. Então, é difícil lidar nesse cenário. É um cenário novo para todo mundo que está no atletismo. Diariamente, o que eu tento fazer para os atletas é orientá-los, passar as informações de fontes fidedignas e apresentar as soluções, criar as estratégias para que a gente consiga, fazer com que eles se qualifiquem. Esse é o objetivo maior.
É
Não,
complicado, né?
legal.
A gente sempre pensa às vezes na cidade que vai receber as Olimpíadas, mas o atleta é em primeiro lugar. E com essa coisa de coronavírus, né? A gente participa aqui de grupos de corridas aqui em Sorocaba, a gente tem, a maioria dos amigos são corredores, e a gente está vendo a dificuldade do pessoal de treinar, sai na rua, treina sozinho, não treina sozinho. E como é que esses atletas mantêm a rotina de treino, Cláudio?
Bom, a rotina mudou, né? Mudou sensivelmente. Primeiro porque, com o fato dos jogos, estarem sendo adiados, não foi ainda divulgado oficialmente, mas oficiosamente a gente já sabe que os jogos não irão acontecer dentro das datas previstas. O planejamento muda completamente. Inicialmente, quando ainda havia a esperança da realização dos jogos, e o Comitê Olímpico Internacional mantinha essa questão, os treinadores e os atletas ficaram numa situação muito complicada porque havia um planejamento prévio estabelecido e que foi criado há muito tempo atrás e que envolvia viagens internacionais, camps de treinamento, investimento pessoal de muitos atletas, investimento da confederação, de clubes, do próprio Comitê Olímpico Brasileiro. E a gente foi tentando manter dentro da normalidade até que posições governamentais começaram a dificultar que esses planejamentos acontecessem. Particularmente, eu tomei uma decisão um pouco antes de alguns grupos de atletas, né? E os atletas seguem as orientações dos seus respectivos treinadores, dos seus clubes. E eu comecei a desmontar um pouco o planejamento antes de tudo isso acontecer, porque eu antevi, dificuldades, principalmente com aqueles atletas meus que estavam fora do Brasil. Então, eu tinha a Valdilene, que, estava treinando no Quênia, a gente fez uma programação, ela estava realizando um treino de altitude no Quênia, e que de lá ela iria para a Europa e depois ela iria para o Campeonato Mundial de Meia Maratona, voltaria para a Europa. O campeonato mundial aconteceria na Polônia, e até aquele momento não havia ainda a decisão de suspensão do cancelamento da competição. Então ela viajou para o Quênia, iniciou o treinamento, e depois desse campeonato mundial, ela voltaria para uma base na Europa, onde a gente faria a parte final do treinamento, para correr a maratona de Viena no dia 19. Assim como ela. O Ederson também, que faria a estreia dele, o Ederson foi campeão pan-americano dos 10 mil metros, e ele faria a estreia dele na distância da maratona, buscando a qualificação na mesma maratona, só que treinando aqui no Brasil. E a Tatiane, a Raquel, que ela estava na Colômbia, ela foi fazer uma preparação, ela corre a prova dos 3 mil metros com obstáculo, e de lá ela voltaria para o Brasil, ficaria pouco tempo aqui, e iria para os Estados Unidos para fazer algumas provas de pista nas primeiras provas do calendário americano, para depois correr o Troféu Brasil. Então, tudo isso mudou, o planejamento virou de ponta cabeça e eu estava tendo muita dificuldade de conter também a ansiedade dos atletas em relação a esse cenário. Eu resolvi trazer todos eles de volta para o Brasil, todos eles já se encontram no Brasil. Nesse momento, o treinamento reduziu praticamente 70%, eles estão treinando hoje. Comparativamente com o mesmo momento, algo em torno de 30% só do volume e da própria intensidade do treino, e eles estão adaptando isso, em locais muito próximos das suas residências. É muito complicado, porque é uma situação em que há um movimento em massa da população brasileira e até uma orientação dos governos, dizendo que fique em casa, não saia. Mas o impacto para um atleta desse é absurdamente grande. Uma semana para um atleta parado, 2 semanas para um atleta parado, são perdas de performance, e a gente estaria atuando exatamente num princípio do treinamento, que é o princípio da reversibilidade. Eles não treinam, eles perdem. E depois, para você recuperar isso, é muito complexo. Então, a gente tem que fazer um balanço. E tentar compor o melhor cenário de segurança, pensando na saúde dos atletas, pensando no ambiente também em que a gente está inserido, né, na comunidade, na sociedade, e na expectativa do que vai ser feito com os Jogos Olímpicos e com as principais competições que elas vão ter que acontecer.
Cláudio, suponhamos que as Olimpíadas sejam adiadas em 3 meses. e salvo a particularidade de cada atleta, né? Mas uma média, 3 meses seria suficiente para ele recuperar esse pico de performance, ou já é sabido que, mesmo que tenha essas Olimpíadas esse ano, não vai ser uma Olimpíada como poderia ter sido, né?
Certamente vai haver um prejuízo técnico muito grande, certamente. Não dá para a gente dimensionar fisiologicamente e de uma maneira genérica. Tem atleta que vai perder mais, tem atleta que vai perder menos. Depende da prova do atleta também, depende da característica dele, depende do quanto de tempo sistemático de treinamento esse atleta tem. E também das ferramentas que o seu treinador e o próprio atleta dispõem para poder fazer os seus treinamentos. Se os atletas brasileiros tivessem, vou pegar um modelo, um exemplo extremo aqui, né? Uma Simone Biles, a ginasta americana, que tem praticamente um centro de treinamento dentro da sua casa, ela provavelmente não vai sentir isso. Ela vai treinar praticamente normalmente e ela vai chegar no top da sua forma. Mas, obviamente, essa não é a realidade do mundo esportivo. Nós temos atletas brasileiros que foram aos Estados Unidos, nossos principais atletas da velocidade, por exemplo, que durante anos seguidos vem fazendo o seu início de temporada em Chula Vista, fazendo treinamentos bem robustos, participando das competições americanas para depois fazer as competições principais. Todos eles já estão vetados de treinar no seu treinamento lá. Então, é muito complicado. O prejuízo vai acontecer se os Jogos Olímpicos acontecerem esse ano. O que eu acredito, por tudo que está acontecendo na comunidade, é que iniciou-se uma pressão positiva, no meu entendimento, para que houvesse um menor prejuízo técnico. O Comitê Olímpico Canadense se pronunciou, se posicionou de uma forma bastante firme, dizendo o seguinte, que se os Jogos Olímpicos forem transferidos ainda para 2020, a delegação canadense não participa. É uma posição muito importante e que certamente vai fazer com que outros comitês também façam adesão a esse tipo de posicionamento. O Comitê Olímpico Brasileiro já se pronunciou, antes até do canadense, dizendo do prejuízo que teria tecnicamente todos os atletas. É inviável, é inconcebível manter a data dos jogos originais. 3 meses você diminui o prejuízo, mas não resolve. Agora, o ideal seria você transferir a edição dos Jogos Olímpicos para o próximo verão no Hemisfério Norte. Tem um problema aí que é muito importante. O que diz a Carta Olímpica, né? Ontem eu estava assistindo aqui uma live da Kátia Rubio com pessoas que são entendidas no movimento olímpico, e para o grande público entender, as Olimpíadas, ela compreende o espaço de tempo entre 2 Jogos Olímpicos. São 4 anos que é o período das Olimpíadas. Os Jogos Olímpicos celebram o final desse ciclo. Então, o ano que vem não vai ser a mesma coisa. Isso vai ter uma mudança drástica no que diz a própria Carta Olímpica. Então, são questões muito importantes que o Comitê Olímpico Internacional vai ter que lidar para poder resolver esse imbróglio todo.
Mas aí eu acho que é uma coisa, uma exceção, né? Até a gente que está vendo aqui no Brasil que o governo adiando prazo para você pagar imposto, os bancos adiando prazo para você pagar as prestações, né? Então, a Carta Olímpica a gente pode, de repente, entender que é um motivo de força maior, né?
Bom, sem dúvida, a gente não pode esquecer que o atleta, ele convive numa sociedade e a gente não pode estar agora olhando para o próprio umbigo e esquecer do que está acontecendo no resto do mundo, né? O Bruno que está na Itália ali, está convivendo com, acho que foram, já são 6 mil mortes computadas, né? Como é que um país vai poder falar em Olimpíada vivendo um cenário desse? Não tem a menor condição.
E até pela preservação do atleta, né? Porque a gente conhece, a gente que é amador já se pega querendo treinar. Imagina um profissional que às vezes as Olimpíadas é a chance da vida, ou só tem uma ou duas chances de Olimpíadas na vida. Ele vai se expor a risco e que Deus o livre ainda acabar se contaminando. Então, acho que é se olhar para o atleta, que é o objetivo, o foco principal dos jogos, né? Assim, não faz sentido mesmo manter.
Não. Quando a gente olha, se a gente fosse discutir um pouco mais a fundo essa questão do impacto, né, na vida dos atletas profissionais, existem vários aspectos que a gente não poderia deixar de considerar nesse cenário, né? Tem muitos. Eu penso muito em alguns que são, para mim, primordiais, né? Você falou da saúde dos atletas, sem dúvida nenhuma. Isso faz parte da questão da inatividade dele também como atleta. Não só a saúde dele em relação à exposição ao risco de uma contaminação, mas também a inatividade do atleta é um componente importante para a saúde dele. Um segundo aspecto é o aspecto econômico. O atleta, assim como tem muitos profissionais na economia sofrendo já o impacto dessa interrupção, desse período de quarentena, o atleta também está sofrendo isso. Alguns casos eles serão dispensados, outros terão seus contratos revistos, bonificações que haviam sido já combinadas não entrarão, e esses caras todos sobrevivem desse recurso. Vai ter um impacto, sim, na vida dos atletas. O outro é a impotência que o atleta está no momento nesse cenário de incerteza de um calendário. A gente depende, tanto o atleta quanto o treinador. Ele depende de um cenário esportivo baseado no calendário. E hoje não existe um calendário, não existe nenhuma previsão de calendário. As majors já marcaram as suas provas para o segundo semestre, estão todas ali aglutinadas entre setembro e outubro, mas ninguém tem garantia de que até lá as coisas todas estarão equilibradas a ponto de realizar um evento dessa magnitude. Então também é incerto, né? E um outro aspecto também que eu julgo muito importante é a questão das expectativas pessoais do atleta. Ele dedicou a vida dele a esse momento olímpico. Ele tem uma expectativa de um resultado esperado, de uma classificação para uma edição de Jogos Olímpicos, e isso traz consigo uma instabilidade psicológica que depois, para a gente conseguir reverter isso, nós vamos dar bastante trabalho para os psicólogos. Bastante trabalho. Os treinadores vão ter um
Nessa área não
trabalho
falta
grande.
perigo, né?
Imagino.
Cara.
Olha aqui, só aqui que antes de você fazer a pergunta, olha quem chegou aí, ó.
Eu já sei
Você
de olho
quer
nele ali,
entrar,
ó. Tudo
Claudião? E aí,
bem?
Claudião?
Tudo
Tudo
bom, tio
bem, né?
Marco?
Claudião,
Não sei como que ele não.
eu sei que você está muito alegre com a minha chegada, porque para um treinador do seu gabarito, lidar com um monte de cabeça de bagre que não corre nada, deve ser difícil. Agora o nível realmente, agora pelo menos você conversa com um atleta de ponta e tem que ir lá, o nível sobe. Mas então
Não.
é isso, estou feliz de estar aqui, estou quietinho, só ouvindo, não quero atrapalhar muito, porque eu não sei muito o que foi perguntado. Então, estou entrando devagarinho, pô, você precisa se retirar, né, meu querido?
Exatamente, exatamente. E depois você passa lá no RH para a gente descontar esses minutos de atraso que você chegou atrasado aí.
Ah, por enquanto, essa vai ser a minha vida, mas estamos aqui, estamos aqui.
Cláudio, eu tenho um compromisso, vou ter que sair, estava esperando o Mike chegar, mas obrigado. Por isso que eu me antecipei aos colegas aí fazendo as minhas perguntas, mas eles vão tocar aí, obrigado e até mais.
Fizeram um revezamento, fizeram um revezamento. Muito bom, isso aí.
Hoje foi. E ficamos torcendo para que o COI tome uma decisão inteligente aí com relação aos Jogos Olímpicos.
A decisão já foi tomada, ela só não foi divulgada ainda, mas ela já foi tomada.
Talvez tenha que acertar algum contrato com o um patrocinador ali, logo logo vem o anúncio, né? A gente
Exatamente.
fica nessa expectativa. Gente, bom fim de live para vocês. Continuem aí, que eu já falei demais. Até
Vai
mais.
lá, bom,
Falou,
bom.
um abraço. Falou,
Ô, Claudião, deixa eu fazer uma pergunta que, assim,
um.
vamos supor que ainda estiver. É impossível, né? Mesmo que se empurre para frente nesse ano, é impossível se extinguir a questão do coronavírus, né? Pode ser que nós já. É igual a dengue, a gente já está tão habituado que até lá já passou o pico. Mas uma história que a gente
escuta falar muito, eu não sei se você já esteve numa Vila Olímpica, é que é um cenário de alta promiscuidade e fornicação entre atletas. Eu queria saber se isso é um complicador também, porque uma vez que você não tem garantias, você possa ter atletas ainda assintomáticos, se esse cenário de promiscuidade e fornicação também é um negócio comprometedor. Rapaz, não, parece piada, mas não é, não.
Você me colocou numa saia justa agora, hein? Vamos lá, vou tentar te responder. Bom, primeiro assim, eu tive já o prazer de estar em 3 edições de Jogos Olímpicos, né? Então, estive presente em 3 vilas olímpicas diferentes, além das Pan-Americanas, né? Há muita falácia, né? Não é bem isso que as pessoas falam, não. A operação dentro de uma edição, de um evento dessa magnitude, ela requer uma logística muito complexa. Tem atletas de modalidades diferentes que nunca se cruzam numa Vila Olímpica, porque a disputa por vagas nos dormitórios, ela é bastante complexa. Para você colocar uma pessoa a mais numa delegação, não é simples, não, porque tudo é muito contado, tudo é contabilizado, existe uma organização. Então, por exemplo, os jogos começam basicamente com a natação, né, uma modalidade individual grande. Quando a natação acaba, o atletismo inicia. Praticamente a gente não se cruza na Vila Olímpica. Então, há um fluxo dinâmico de pessoas o tempo inteiro. Obviamente, quando uns estão acabando e comemorando ou chorando a conquista de um resultado bom ou o choro da perda, outros estão na tensão da estreia. Então, não é um clima de festa, como as pessoas acham, promiscuidade e tal. Tem festas? Óbvio que tem, como em qualquer lugar. Mas há muita fábula em relação a isso. O atleta, a maioria dos atletas, hoje, quando eles estão cada vez mais profissionais, eles não participam dessa festa toda, não. Até porque, dentro de uma delegação, você tem os treinadores que zelam pela ordem, você tem o chefe de delegação, você tem o chefe de missão de um país, e existem penalidades severas para quem descumpre a regra de uma Vila Olímpica ou Pan-Americana, né? Então, só para a gente colocar a ordem nisso. Sobre o aspecto de contaminação, quando a gente escuta o que os órgãos governamentais estão dizendo, né, não só no Brasil, existe uma alta taxa, uma alta probabilidade da contaminação acontecer em qualquer ambiente, né? É um vírus que tem uma alta taxa de contaminação. Agora, obviamente, num evento como esse, vão ser tomados todos os cuidados, né, da higienização e outras questões para você tentar diminuir esse risco. Além do fato de que os atletas são pessoas saudáveis, né, ali naquele momento, pelo menos, eles estão no top da sua saúde. E eles vão, obviamente, não estarão dentro da população de maior risco, né, que são os idosos acima de 60 e poucos anos, 70 anos. Então, acho assim, a gente tem que tomar um pouco de cuidado e ter um bom senso na hora de escutar essas informações, porque dá para conter uma série de coisas, dá para mitigar os riscos que a gente está ouvindo falar.
Ô, Kiki, não sei quanto a você, mas eu achei que era mais animado esse bastidor aí do mundo olímpico. Eu tô desistindo agora de me tornar atleta olímpico.
No, yo también, yo al contrario, claro, ya era, yo abiertamente aquí falo, cara, yo no voy para las Olimpiadas, pensaba que era más animado, entonces esqueza de mí, me tira la lista, por favor.
Dormir cedo, né?
É bastante animado para quem, principalmente para o público, né, que está vivendo a festa, o espírito olímpico é dentro, para o atleta. O momento maior é o da conquista ou da comemoração pós, o fato de alegria, ele, obviamente ele está muito feliz naquele momento que ele está ali, mas o trabalho dele não termina quando ele está lá, o trabalho dele continua, ele precisa competir ainda, ele precisa dar resultado, né? Até porque a carreira dele continua depois dos Jogos Olímpicos, pelo menos para a grande maioria continua, para aqueles que não continuam, também ele tem que pensar no que ele vai fazer lá, porque vai render para ele o pós-carreira, e ele tem que pensar nisso como qualquer profissional.
Sim, tá bom. Ô, Cláudio, uma pergunta, conta mais sobre você. Como você chega, como alguém chega a ser treinador de um olímpico? Como, que tem que fazer? Porque eu o máximo que cheguei foi dar aula de espanhol. E vai, com
e olhe lá, hein?
E olhe lá.
E não foi para a seleção olímpica, né, Kiki?
Não, não. Tão longe de ser daí para a Olimpíada.
Olha, assim, como qualquer profissão, você tem que se dedicar bastante, né? Você tem que estudar, você tem que se capacitar para isso, você tem que abdicar de muita coisa, você tem que também ter oportunidades que te possibilitem fazer isso. E mais importante, você precisa querer isso. Porque uma coisa é quando os treinadores falam assim, ah, eu queria ir para uma Olimpíada, eu queria ter um atleta olímpico e tal, mas no dia a dia, nas ações dele, ele não exerce aquilo, ele não se dedica a que aquilo aconteça. Da mesma forma, um atleta que quer ser olímpico. Falar que quer ser olímpico, de certa forma, até é fácil. Agora, você desenhar toda essa trajetória, você precisa se preparar, você precisa fazer a graduação adequada, você precisa fazer as especializações, você precisa trocar muitas informações com treinadores que já passaram, já fizeram essa trajetória, você precisa ter atletas comprometidos na mão, e aí você tem que ter um poder de escolha muito apurado, você tem que ter uma entidade, um clube, ou uma organização que te possibilite também fazer com que isso aconteça. Você tem que investir seu tempo, você tem que investir seu dinheiro. Nada além do que qualquer outro profissional de uma outra área qualquer que a gente esteja aqui mencionando, um médico, um engenheiro, que queira ter sucesso no topo da sua carreira, que queira atingir uma Olimpíada, paralelamente fazendo aqui um paralelo, ele tem que fazer. Ele vai ter que se capacitar e vai ter que correr atrás. Eu comecei como treinador em 1994, quando eu finalizei minha graduação. E eu fui ex-atleta de atletismo, né? Não tive essa mesma qualidade. Sempre tive o sonho de ir para uma Olimpíada como atleta, e depois eu vi que não dava, e como treinador eu vi que era possível. E fui me preparar para isso. Então eu fiz a especialização logo depois da graduação, fiz todas as certificações possíveis pela World Athletics hoje, mas no passado era a IAAF, né, a Federação Internacional de Atletismo, e nunca parei de estudar, na verdade. Eu já tive oportunidade de, em 16 anos de carreira de treinador, viajar 48 países e visitei muitos centros de treinamento. Sempre trocando informação com escolas diferentes de treinamento para aprender. O negócio é aprender, você nunca vai parar de aprender. É mais ou menos por aí.
Tá bom.
Como
em qualquer área, né?
Ô, Castilho, deixa eu perguntar uma coisa. O quanto é importante, ou quanto os atletas respeitam mais? Alguém está com som alto? É você, Castilho?
Deixa eu ver.
Tenta baixar um pouquinho, tá dando um eco.
É a minha torcida aqui na sala. Então tem torcida também, pô.
Tem, lógico. O quanto é importante e o quanto os atletas respeitam mais um treinador de atletismo ex-atleta? Estou falando isso porque no futebol nós temos treinadores que são ex-jogadores e treinadores que alguns acabaram de aposentar e já viram técnico, virou um caminho natural, ou o cara vira técnico, ele vira comentarista da Sport TV, né? Então, quanto é importante ou não? Tem excelentes treinadores que nunca pisaram numa pista e são gordinhos.
Não, eu acho que o fato de você ter sido atleta, independentemente do nível, ajuda porque você sente o que o atleta sente hoje, né? Então, há uma conexão muito forte. Mas isso não é o primordial, não é isso que vai fazer você garantir que será um bom treinador ou que o relacionamento vai acontecer de uma maneira mais fácil. Esse é um exercício que a gente tem que fazer diariamente com os atletas na conquista da confiança dele. A confiança vem quando os resultados aparecem, né? E o resultado não é só chegar na Olimpíada, você tem aí uma trajetória longa. Eu tive a oportunidade de desenvolver trabalhos com atletas consagrados, mas também muitos dos meus atletas começaram comigo quando ainda eram pré-mirim-mirim, que eram um potencial atleta para um resultado. Então você constrói dentro desse cenário essa confiança. A comunicação ela fica cada vez melhor quando você abre canal de comunicação, quando você consegue escutar o atleta, quando você ensina o atleta a se comunicar e você também comunica bem o atleta. Isso demora tempo, viu, Maico? Isso não se faz da noite para o dia. Conquistar a confiança dos atletas não é fácil. E aí o que acontece depois é que você faz isso uma vez. E você atingiu o resultado uma vez, eu falo muito isso para os meus atletas. Você atingiu o resultado uma vez, é possível, e muita gente faz. Você fazer duas vezes, já é complicado. Três, quatro, quando você reproduz casos de sucesso, você gera uma confiança na comunidade. E aí você acaba, sabe, quase que não vira uma unanimidade de fato, mas você sempre vai ser lembrado como uma referência para aquilo que você está dizendo. Então, para os meus atletas, eu faço isso. Falo, olha, a gente vai atingir o planejamento, este resultado é o que a gente espera. Você concorda? Você acha que isso é possível? A gente sempre debate isso. Professor, eu concordo. Quando atinge, o nível dessa comunhão aumenta. E aí você faz isso mais um passo, mais outro passo, e aí você faz o atleta atingir um resultado de expressão. Um título internacional, um título de alto impacto na comunidade dele. Ele faz isso uma vez, você não pode deixar ele deslumbrar, e é um trabalho importante também. E depois você faz ele conquistar uma segunda vez, aí uma terceira vez. Não se quebra nessa confiança. Então é um processo interessante de ser feito, viu?
Só mais uma, depois eu passo para os coleguinhas. Mas você falou a questão de relacionamento, né? No atletismo, a gente está acostumado, os caras que obtiveram os melhores resultados na história da nossa corrida são caras extremamente simples e gente boa, né? Então você tem o Ronaldo da Costa, você tem o Wanderley Cordeiro, você tem o Marilson, todos extremamente gente boa. Tem caras e meninas neste meio do atletismo que são zica de relacionamento? A gente ainda traçando um paralelo com o futebol, que os treinadores, os professores, né? Eles sofrem na mão de jogador. Com um atleta do atletismo, tem isso também? Tem vaidade, tem ego, tem temperamento? Tem isso aí também, Claudio?
Tem. Isso é ser humano. A gente está falando de ser humano, né? Independentemente de ser no atletismo, no futebol ou em qualquer esporte, assim como na vida, o ser humano é complexo. Então, cabe ao treinador tentar identificar o perfil do atleta que ele vai trabalhar e os limites para esse relacionamento. Eu sempre procurei fazer bons combinados com atletas que eu trabalhei ao longo desses 20 anos, vai, de trabalho de alto rendimento. Eu procuro conhecer um pouco melhor a origem dele, procuro conhecer as ambições dele, procuro conhecer um pouco do perfil dele, um pouco do berço que ele vem. Já tive conversas com treinadores anteriores desse atleta e saber o porquê que com um outro não deu certo. E você vai coletando informações, é mais ou menos como um setor de recrutamento e seleção de uma empresa. Se você investe tempo e dedica para escolher um bom candidato, a chance desse candidato atender as expectativas e dar certo, ela é muito grande. Se você escolhe de qualquer maneira e não toma alguns cuidados, muito provavelmente você está trazendo um problema para você ao invés de uma solução. Então, o resultado em si, ele é um dos fatores que eu acabo usando como indicador para escolher alguém para trabalhar. Obviamente, nunca foi, nem sempre foi assim. Lá no começo de carreira, você não tem toda essa bagagem para poder entender que se você não escolher direito e não disser um não na hora certa, você vai ter problema lá na frente, né? Então, eu já tive problemas, sim, com atletas temperamentais, e aí você vai aprendendo a lidar. Talvez também seja um perfil meu, né? de compor, de escutar, de poder dizer ou não na hora certa. E aí eu costumo dizer para ele assim, a mão que faz carinho é a mão que bate também. Então, eles sabem até onde eles conseguem me testar.
Tenho duas perguntas aqui, uma meio a complementar a outra, né? Uma do pessoal aqui, do pessoal que está no chat aqui com a gente, sempre conversando e passando algumas perguntas também. É da Live Assessoria, o pessoal aqui de Sorocaba. Ele pergunta aproximadamente quantos atletas brasileiros já conseguiram a vaga e quantos estariam em busca de uma ainda, né? Já que nós temos quase que 40% das vagas em aberto. E o Alan pergunta que, fora o Vilela, né, que você já comentou, qual atleta que você treina que ainda busca índice para maratona?
Bom, vamos lá. Eu não tenho o número exato aqui de cabeça, mas eu acho que hoje o Brasil está com aproximadamente uns 23 ou 24 atletas já qualificados para os Jogos. É, a World Athletics, ela mudou o sistema de qualificação. É, você tem duas opções, basicamente. Uma delas é pelo índice direto estabelecido pela própria World Athletics, né? Então, exemplo, na maratona feminina, o índice é 2,29 e 30. Nenhuma menina hoje tem o índice. É, no masculino, é 2,11 e 30, se eu não me engano. Então, você tem o Paulo Roberto, que fez agora, recentemente, 2,10. E você tem o Daniel, que tinha feito, já acho que em Londres, o ano passado. É, então, assim, tem um número muito grande de atletas ainda brigando por essa vaga olímpica. A segunda possibilidade é pelo World Ranking, que é um sistema de pontuação que considera a sua posição numa competição, a sua marca e o nível da competição que você tá disputando. Então, existem competições que elas dão uma pontuação bem alta. Tem outras competições que dão pontuações mais baixas. E aí você tem a soma dos pontos ao longo dos últimos 12 meses, né? E você acaba sendo colocado dentro desse World Ranking. Lembrando que o sistema de classificação olímpica considera só 3 atletas por país, não mais. Se, o exemplo, Quênia, Etiópia, alguns países da África que têm 80 atletas com índice estabelecido pela World Athletics, só 3 poderão ir. Eu presumo que o Brasil teria uma condição de uma delegação em torno de 35 atletas, mais ou menos, se qualificando para os Jogos, ou talvez até um pouco mais, se a gente considerar os revezamentos, né? O Ederson, agora falando dos meus atletas, ele irá estrear na maratona. Eu venho preparando o Ederson já desde o Pan-Americano de Lima do ano passado para fazer a estreia na maratona. E essa estreia estava marcada para a maratona de Viena no dia 19 de abril, que já foi suspensa e não vai acontecer. A Adriana também já foi a 2 Jogos Olímpicos, ela está se recuperando de uma cirurgia e também está atrás da vaga olímpica. Ela e a Andrea Hessel, que também treina comigo, que foi ao Pan de Lima, as duas iriam para Hannover, dia 26 de abril, uma semana depois de Viena. E a Valdilene, que estava no Quênia, como eu disse no início da conversa, fazendo a preparação, ela também iria disputar a Viena com o Ederson. A Valdilene, pelo World Ranking, ela está, se eu não me engano, hoje em 86ª ou 87ª, considerando que a maratona masculina e feminina só tem vaga para 80 atletas, né? Na masculina, por exemplo, não vai ter atleta qualificado pelo World Ranking, porque já mais de 80 atletas fizeram o índice estabelecido. Então, o World Ranking não vai considerar para a maratona masculina. Mas na feminina, não. Na feminina ainda tem vaga pelo World Ranking. Mas não é o nosso intuito. Nosso intuito era se qualificar pela marca mesmo. Além desses da maratona, a Tatiane Raquel, que hoje ela está em 25ª do ranking do mundo, do ranking olímpico, na prova do 3 mil com obstáculo. Então, se os jogos fossem hoje, dentro do sistema de qualificação, ela já estaria qualificada.
Ótimo. Manda aí, Kiki, se tinha uma pergunta.
Não. Fala você aqui, eu estou pensando na pergunta.
Tá. Eu tenho uma. Tem aí, Brunão, manda aí.
Entendo. É uma curiosidade minha. Na verdade, a gente acaba até discutindo isso sempre que a gente fala com atletas ou treinadores de nível profissional. Você comentou que visitou muitos centros de treinamento aí pelo mundo inteiro, né? E ao mesmo tempo, uma das atletas suas foi para o Quênia para fazer o camp lá e fazer parte do treinamento, né? Como que você pesa esse. Você tem centros de treinamento de alto nível, com equipamentos, com tudo, e o Quênia, até onde a gente conhece lá, é mais a cultura, não é tanto os equipamentos que eles usam. Como que você balanceia? Qual que é a importância desse contraste aí para os atletas, no caso, principalmente da corrida, né? Não só do resto do atletismo.
No caso específico da Valdilene, eu não sei, nem me lembro quantas vezes ela já fez camps de treinamento na altitude. Na Colômbia, em Paipa, foram inúmeras vezes. Já fez nos Estados Unidos também. Então, a gente sempre busca, eu particularmente sempre busco, levar os meus atletas para experiências onde tem os melhores atletas do mundo treinando. Porque você muda o referencial, você faz com que o atleta, às vezes, rompa uma barreira que ele acha impossível quando você propõe um treinamento mais complexo para ele, e ele acha que ele é incapaz de fazer aquilo, estando na comunidade dele, estando naquele círculo de convivência onde há uma limitação já técnica e até cultural. Quando você tira o atleta desse convívio e o coloca dentro de uma outra realidade, você abre um novo horizonte, você amplia para ele um horizonte de conquistas. Então, com a Valdilene foi exatamente isso. Ela tem relacionamento com alguns atletas africanos, ela gosta, inclusive, da própria cultura. E eu tive a oportunidade, eu procurei ter todas as garantias para poder mandar ela para lá. Já era para ela ter ido para a África o ano passado, nas vésperas do Mundial de Doha. Eu havia conseguido que ela fizesse o treinamento na Etiópia, com um treinador importante da Etiópia, que tem lá os maiores atletas, mas no final eu não senti que seria um ambiente seguro para ela e que ela estaria amparada para poder desenvolver o treinamento dela. Quando ela vai para um ambiente desse, assim como qualquer outro atleta meu, eles não realizam os treinos de lá, eles não realizam treinos de grupos de atletas africanos ou americanos ou o que quer que seja. Eu faço os treinamentos, eu me comunico com os treinadores de lá, eu organizo as sessões para que haja, em algum momento, essa convivência e a divisão, inclusive, das sessões de treinamento no mesmo ambiente. Mas isso não quer dizer que afeta a rotina deles, porque é uma mudança muito drástica. E esse tipo de mudança pode ser um tiro no pé. Ela pode ter um overusing ou chegar num nível de fadiga ou até ao aumento do risco de uma lesão por conta da mudança do modelo do treinamento. Então, sempre antes de propor uma experiência diferente, eu tomo todas as garantias e procuro me cercar de toda a segurança possível.
Você tira o atleta da zona de conforto, mas mantém um pouco o pé aí na confiança que tem com você, né? Não, e uma dúvida, quando você manda a atleta para lá, ela vai sozinha por conta, não tem ninguém que assessore ela lá, e quem vai assessorar são as pessoas de lá. Não vai nem. Ela vai sozinha mesmo.
O que acontece é que ao longo desses anos todos, eu formei relacionamentos importantes, né? Então, aqui na Colômbia, eu tinha um colombiano, Rafael Ochoa, que ele era os meus olhos lá nos campos de treinamento. Os atletas não podiam fazer nada errado que o telefone vermelho já tocava, né? E você tem
Ah,
que
legal.
criar esse relacionamento. No caso de agora, tinha lá um espanhol, um ex-atleta, o Marc Roig. Ele é o diretor técnico da Maratona de Valência, inclusive. Ele trabalha na maior agência de atletas do mundo, que é a Global Sports. Ele mora no Quênia. E durante muitos anos, entre 2006 e 2009, Eu vivi muito tempo em Madrid. A gente alugava um apartamento de um treinador importante lá em Madrid, o Antônio Serrano, e o Mark era atleta ainda nessa época. Então, formei um relacionamento muito bom com ele, e hoje ele mora no Quênia e trabalha com essa agência. E eu loquei, nós alugamos um quarto que é na casa dele, numa das casas dele. Ele é fisioterapeuta também, então, assim, havia um amparo. Não é o mesmo amparo que a gente tem no Brasil. Óbvio que, assim, o cara tem lá os afazeres dele, tem os compromissos dele, ele não pode ir para a pista todo dia. Mas, para compensar isso, hoje, com as mídias, com a tecnologia que existe, a gente compensa muito. Eu falo com os atletas o tempo inteiro quando eles estão fora. Às vezes, a gente até tenta organizar esses contatos para que não fique uma dependência muito grande. Eles precisam também viver essa experiência com um pouco, sabe, vivendo um pouco do perrengue que eles vão passar, e qualquer um vai passar.
Cláudio, tem uma pergunta, Cláudio. Qual é o tempo, assim, o tempo para que um futuro corredor tenha a chance de, ou tenha a oportunidade de ir para uma Olimpíada? Imaginemos, você vê, está na rua, vê um cara, menino de 15 anos, correndo bem, que você gosta. Em quanto tempo ele sai de aí a chegar a um nível de uma medalha olímpica, ou uma medalha, como se chama, sul-americana, etc.? Qual é o tempo aproximado? Então,
pela minha experiência profissional, isso pode variar muito, né? Mas pela minha experiência profissional, você vai levar pelo menos de 2 a 3 ciclos olímpicos, de 8 a 12 anos, para você preparar um atleta para ele chegar no nível olímpico. Existem alguns casos que acontecem mais cedo? Existem sim. Existem alguns casos que não acontecem? Existem. Também. Existem atletas que têm 20 anos de carreira e nunca foram uma Olimpíada ou um Pan-Americano. Mas, em média, um atleta que tem potencial olímpico, se bem conduzido, eu creio que em 2, no máximo 3 ciclos olímpicos, ele já tem condições de encarar, sim.
Bom, Maicon, Kiki, então, se você tiver que esperar 3 ciclos olímpicos agora treinando, você vai com 120 anos para a Olimpíada.
Pelo menos ia ter, não sei se vai ter ainda, um Pan-Americano Master no Brasil. Agora no segundo semestre, olha, tem chance para você aqui.
Com essa história do corona aí, melhor não, viu?
Maicon, e o pior é que eu vou sair. Na chegada, vou sair e vou ficar perdido. Você está passando aqui?
Você está ruim. Claudião, deixa eu perguntar uma coisa. Primeiramente, 2 recados. Lembrando que isso aqui vira um podcast, viu, gente? Agora, em tempos de ócio aí, ó, podcast é muito bem-vindo. Eu que não gosto de podcast, ontem ouvi 2. Então, isso aqui vira um podcast. E um outro que é um oferecimento. Esta live é um oferecimento da Valec Renault e Valec Nissan. Quando tudo isso acabar, você puder voltar para a rua, imagino que a gente vai querer bater muita perna, e daí você passa lá na Valec e fala que você viu no canal Corredores, que os caras vão fazer um excelente negócio para você, tá bom? Pessoal lá, conversa com a Elizabeth, da Nissan, com o Germano, os gerentes lá da Renault, e vai ser um bom negócio. Ou com o Luciano lá, que é o dono da porra toda. Então vamos agora, o que eu queria perguntar para o Cláudio é o seguinte, Cláudio, você falou daquela coisa dos atletas não se arriscarem em tudo. Olimpíada é glamour, é história, é marca, é um feito. O cara quer aquilo no currículo dele. Mas não dá dinheiro. O que dá dinheiro é ele treinar pelo clube dele, é o dia a dia, é quem paga as contas e tal. O quanto uma decisão do Comitê Olímpico de não adiar a Olimpíada pode forçar o boicote, não de delegações, mas de atletas à Olimpíada? O cara fala, ó, sinto muito, eu não vou, cara, eu não vou, porque se der ruim, depois não tem como pôr o pão na mesa. A gente já conversou com atletas aqui de nível olímpico que falam realmente que é um sonho você estar na Olimpíada, mas o que paga a conta é o dia a dia, né? Tem uma chance de repente, quer dizer, o Brasil não boicota a Olimpíada, mas o atleta sim?
Com certeza existe, até nós já tivemos alguns atletas se posicionando de uma maneira bem firme nas redes sociais, né? Eu acho que a posição mais contundente que eu vi até agora foi do Bruno Fratos, da natação, que estava nos Estados Unidos e fez um pronunciamento muito, muito firme, muito feliz. O que acontece também é que hoje o modelo de governança dentro do esporte, ele vem se aprimorando. Você tem hoje os grupos representativos dos atletas, seja em âmbito nacional, seja em âmbito sul-americano, seja em âmbito pan-americano, seja em âmbito mundial, né? No Comitê Olímpico também. Nós já tivemos, falando de nível olímpico, a grega que foi campeã olímpica em 2016, o salto com vara, já se pronunciando. Ela acha um temerário, ela não queria ir aos Jogos e já firmou posição. Obviamente que atletas desse nível, quando se posicionam, eles trazem consigo vários outros atletas que talvez não tivessem, não tenham medo de se expor, mas ele está numa situação muito mais delicada, ele não tem um resultado ainda que o coloque nesse nível de protagonismo. O risco que ele corre de perder um contrato, perder a sua vaga num clube, é muito maior se ele tomar uma posição radical. E por isso que as comissões de atletas hoje, elas existem, elas são representativas. Essa grega, ela inclusive, se eu não me engano, ela é candidata à comissão de atletas do COI. Então é uma pessoa forte, não é qualquer pessoa que está falando ali. No Brasil, eu já vi vários atletas se pronunciando, né? Isabel Suan da Vela, a própria Poliana Okimoto, que já foi medalhista olímpico e hoje não é mais atleta, mas colocou a sua opinião. E aí esse contexto todo faz com que a comunidade se organize e possa tomar decisão de um boicote individual, dependendo do risco que ele corre, ou acompanhar efeito manada, né, que a gente diz, que todos vão juntos e faz esse boicote. E, obviamente, como atleta é o sentido de tudo, como é ele que é o ator principal, quando o atleta se organiza e se posiciona, as confederações também fazem isso. Elas são obrigadas a escutar os atletas, e as posições, elas são baseadas também nesse posicionamento dos atletas. Da mesma forma, os comitês olímpicos. O Canadá muito provavelmente se organizou porque houveram conversas internas, os grupos de atletas provavelmente se pronunciaram, e aí vai ser um efeito em cadeia inevitável. Mas que há o risco. Um pouco antes de você chegar, Michael, eu falei sobre, na minha opinião, os principais aspectos que eu considero como importantes, relevantes, nessa questão do impacto da suspensão dos Jogos ou da realização, do adiamento, enfim, do que quer que aconteça com os Jogos agora. E um deles é exatamente o econômico. Os Jogos Olímpicos, ele não dá dinheiro ali, no momento da conquista. A medalha é a simbologia da conquista do atleta. Porém, o desdobramento disso, para alguns, é muito grande. A exposição na mídia e tudo que ele vai conquistar com o resultado ou com um fato que tenha acontecido, e não só a medalha traz esse protagonismo, é muito grande. E você tem um grupo menores de atletas que tem contratos importantes, vultuosos, amarrados à participação dele e à obtenção de resultados específicos da competição. Muitas marcas esportivas hoje atrelam os seus contratos a duas formas de pagamento, um ganho fixo, mensal, sim, mas é o ganho variável por performance. E se o atleta não está num evento desse, que consta em contrato dele, ele está perdendo uma oportunidade de monetizar uma conquista dele lá. É muito importante isso. Ou um recorde que ele venha a bater, por exemplo.
Entendi. O duro é que eu fico pensando assim, você tem assim um esporte milionário lá dos Estados Unidos. Ontem teve uma baita matéria no Esporte Espetacular lá falando dos impactos do corona no mundo esportivo, né? Então parou todas as ligas nos Estados Unidos. Agora estaria um monte de coisa no auge, né? Estaria a qualificação para os playoffs da NBA, o beisebol estaria numa etapa importante e tal. E daí você pega uns atletas como esse, quer dizer, De repente, a NBA fica parada aí por meses. Esses caras, eles não vão lá para ser figurante, né? Uns jogadores de padrão NBA. E esses caras são os que podem liderar esse motim, né? E tem poder muito grande, né? Qualquer coisa vindo do esporte dos Estados Unidos. Então, esses caras aí entram naquilo que você falou. É feito uma nada, né? Os caras da NBA que estão sem treinar. Eu estava vendo os caras treinando em casa, lá pulando corda em casa. Vai perder rendimento. Eles não vão só para participar na Olimpíada e chegar mal lá, né? Por exemplo, o Dream Team dos Estados Unidos lá de basquete. Então, os caras desses são os primeiros que abraçam e boicotam, né?
Sem dúvida nenhuma. A adaptação ao modelo de treinamento que eles deveriam estar fazendo nesse momento agora, principalmente o exemplo dos Estados Unidos no atletismo que você colocou, eles tiveram a classificação na maratona, mas eles não tiveram os trials deles ainda para definir toda a delegação americana do atletismo. E o atleta não está preparado, é um tiro no pé, ele não vai se expor a isso, sem dizer do risco de lesão que, de fato, pode acontecer. Obviamente, existem atletas nesse cenário que, como você disse, como eu mencionei antes também, tem muito poder midiático. E se esse cara vai num canal de comunicação importante, ou ele solta numa rede social dele, é catastrófico o efeito. E hoje, todo esse sistema ele está interligado. A imagem de um atleta desse vende milhões para uma marca esportiva. Nós tivemos exemplos de uma marca americana importante, por exemplo, em que fez um boicote, cortou um contrato de uma atleta que engravidou, e a atleta foi à mídia, se pronunciou e criou um efeito manada em todas as outras modalidades, muitos atletas se pronunciando contrário. Então, a força que os atletas têm é muito grande. Obviamente, esse movimento ele tem que sempre ser pautado no bom senso. E não dá para você ficar olhando só um lado nessa equação. Existem muitos interesses. O atleta só ganha bem porque também lá nos Estados Unidos, quem faz a gestão dos eventos todos são pessoas profissionais e que acabam gerando um grande valor agregado financeiro nos eventos para poder pagar contratos milionários. Então, tem que tomar um pouco de cuidado quando o atleta se pronuncia, porque a rebeldia também pode custar caro para o sistema. Tem que ter responsabilidade para fazer isso.
E hoje, as confederações e tal, tem que lidar com um negócio que não tinha algumas Olimpíadas atrás, que é a bendita rede social, né? Os atletas mais influentes têm milhões de seguidores e não tem empresário ali, mas uma hora com o nervo, a flor da pele ali, ele pega, mete cinco linhas lá, que é uma bomba, né?
Ah, isso a gente vê acontecendo praticamente todo dia.
Colocou alguém vai pintar, você... já era, mas
depois, em rede social que você colocou, se você demorar 30 segundos para tirar, acabou. Em 30 segundos já vai viralizar, dependendo do caso aí, dependendo do atleta, é impressionante como.
30 segundos já
é monstruoso.
30 segundos já eternizou, né?
Já eternizou, exatamente.
Um abraço. Até aproveitando esse tópico que a gente está falando sobre patrocínio, essas coisas, né? O aí professor pergunta se os patrocinadores estão se comportando de alguma maneira protecional, né? Com os atletas por causa dessa epidemia. Não sei se você tem conhecimento disso, Castilho, se chega até você.
Olha, você tem algumas categorias aí de patrocinadores, né? Você tem os patrocinadores do evento em si, aqueles que são os globais, que patrocinam os jogos, né? O COI. Esses têm interesses diretos em transmissão, em alcance da venda da marca através dos jogos. Você tem patrocinadores dos comitês olímpicos nacionais, você tem patrocinadores dos atletas. Então, todos esses patrocinadores, eles acabam se posicionando de alguma forma, olhando um pouquinho o problema na ótica dele. É, o único que eu vi agora que causou um certo barulho aí foi de uma bebida que é um patrocinador global, que o VP mundial acabou fazendo uma declaração meio infeliz, em que ele menciona de que estava fora de cogitação o cancelamento dos jogos ou o adiamento dos jogos, porque havia muito interesse comercial em jogo, havia muito investimento, e que isso tinha que ser mantido, isso tinha que ser mantido a todo custo, ou pelo menos até a última, último momento. Né? É, nessa fase em que todo mundo está sensibilizado com a questão da saúde das pessoas, inclusive dos atletas, me parece pouco adequado uma empresa, através de um representante dela, um representante global, vir com um pronunciamento desse. Talvez não faz sentido, né? Ele deveria estar olhando por outro prisma o posicionamento, porque a marca, ela também traz consigo um posicionamento comercial, mas a cultura daquilo que ela está patrocinando. E os jogos não preconiza isso. É união dos povos, é igualdade na disputa, existe uma série de outras questões, e quando a gente fala da Carta Olímpica, o atleta tem um peso muito, muito forte no cenário todo e deve ser considerado. E a fala dele vai exatamente contra aquilo que os atletas hoje querem.
Isso aí.
Maravilha. Muito bom. Amiguinhos, amiguinhas, Cláudio, quer dar um último salve aí pra galera? Chegamos ao fim, 22 horas agora, rapaz. O negócio é o seguinte, 22 horas, eu moro em prédio, a gente precisa encerrar a live. Quase todo mundo está em prédio, porque o nervo da turma aqui está flor da pele. Hoje à tarde teve um quebra-pau no grupo do condomínio, porque tinha nego querendo fazer academia. E não entendia por que não podia fazer academia. O povo está surtando e está só no começo. Aqui no estado de São Paulo, amanhã começa a quarentena. Então, tecnicamente, foi só o esquenta, viu, Brunão? Agora que a galera vai ficar trancada em casa, o povo está quase se matando aqui. É, aqui no meu prédio está em
fiesta. Aqui já estou duas semanas, já estou PHD. Então, vocês me perguntam.
Aqui no meu prédio... Não, não foi, mas aqui no meu prédio o povo está em vias de se dar um tiro, então, e está só no começo, então não vamos provocar a onça com a vara curta, não vamos fazer barulho depois das 10, e Claudião, manda um salve, manda um tchau aí para a galera, para quem se quiser.
Ô Marco, aquelas panelas que foram batidas nas varandas nos últimos dias, desceu para a reunião do seu condomínio hoje, foi isso?
Não, não teve reunião, porque não podem reunir, é pelo grupinho do WhatsApp.
Tá certo. Bom, o que eu queria deixar para o pessoal só é assim, que todos fiquem bem, que todos mantenham minimamente o equilíbrio numa situação dessa de crise. O mundo já passou por outras crises também, superou, nós vamos superar essa também. A saúde de todos em primeiro lugar, cuidado com o alarmismo, cuidado com o excesso de notícias de todas as fontes que aparecem. A gente tem que fazer um filtro muito importante. Se você tem dúvida, procure discutir com pessoas da sua confiança sobre o que fazer, como fazer, principalmente ligado à nossa rotina que vai começar amanhã, uma rotina diferente. Eu, particularmente, nunca passei por um período de quarentena, né, como está sendo colocado a partir de... Então, vai ser algo novo para todo mundo. Espero que todos, então... passem bem e daqui a pouco nós vamos estar juntos, indo nos parques, correndo nas provas, encontrando o Maico aí, falando o caipirês dele, que eu gosto de escutar. O Maico, é bom. Todos pessoalmente para dar aquele abraço e aquele salve junto. Tá bom? Um prazer compartilhar com vocês aí um pouquinho desse assunto.
Muito legal. Amiguinhos, amiguinhas, então vai, boa sorte a todos, não se exponham a riscos desnecessários, respeitem a quarentena e ficamos assim, tá bom? E maratone o canal à vontade, que tem mais de 500 vídeos nessa bagaça aqui. Muito obrigado a todo mundo, curta o podcast, valeu Claudião, é nóis, tchau pra vocês.
Falou, abraço.
Valeu, galera, boa semana.